Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Estamos de volta, sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje, um programa especial dedicado à literatura indígena. Professora, ativista, contadora de histórias, empreendedora social. Eliane Potiguara foi uma das primeiras escritoras brasileiras a se identificar como indígena. Como disse o Edgar Borges, durante 500 anos a origem indígena era algo que muitos preferiam ignorar para evitar o preconceito e a marginalização. Por isso, a decisão de Eliane veio carregada de significados. Formada em Letras e Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Extensão em Educação e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Ouro Preto, ela representa os indígenas dentro e fora do Brasil, em fóruns voltados para literatura e ativismo político, como a participação na redação da Declaração Universal dos Povos Indígenas, da ONU. Eliane explora vários gêneros literários e divulga sua arte em diversos meios, do tradicional livro de papel às mais recentes redes sociais disponíveis na internet. Para Eliane Potiguara, a literatura é uma das formas da população indígena demonstrar sua resistência.
A importância dos escritores indígenas é dar visibilidade à questão indígena, porque a literatura indígena ela foi pensada no sentido de a gente, como indígena brasileiro, tão sacrificado, tão sem direitos humanos, tão sem terras, né, sem os nossos verdadeiros direitos, né? Essa literatura ela surgiu como quase que como um grito de socorro, como um grito de necessidade de mostrar nossa cultura, nossas tradições. Por isso que eu digo que a literatura, esse tipo de literatura, ela é uma literatura de resistência. Isso você vai encontrar em quase todos os escritores vão estar falando isso, que é uma literatura no sentido de resistir enquanto etnia indígena, enquanto povos tradicionais, povos originários.
Para Eliane, o registro escrito em língua portuguesa das tradições que eram difundidas nas comunidades por meio da oralidade foi essencial para a consolidação da literatura indígena na atualidade.
Ela foi sendo assimilada pelos autores, né, cada um escrevendo suas histórias, seus caminhos, muitas das vezes contando contos das suas próprias comunidades, lendas, né? Eu não sou muito fã da palavra lenda, mas suas histórias do seu povo, da sua criação de vida, né? Muitas comunidades têm origem de vida nos animais, nas plantas, né? E muitos indígenas escreveram sobre essas origens de vida, sobre as festas da mandioca, a festa do milho. E aí vai se transcrevendo, passando para o papel, uma oralidade que antigamente não era respeitada pela sociedade. A antropologia até pode ter respeitado, mas a função da antropologia foi fazer suas teses, foi escrever tratados antropológicos, né? Mas nunca no sentido assim, de que a história indígena, o movimento indígena, as tradições, a linguagem oral, a oralidade, a espiritualidade, a ancestralidade, ela tivesse uma visibilidade, um protagonismo. É isso que acontece. Nós hoje já somos protagonistas da nossa história. Nós temos muitos escritores, né? Não vou estar citando porque vou ser injusta com outros, né? Mas temos muitos escritores hoje que estão escrevendo, né, em diversos gêneros, gênero descritivo, contos, histórias, romances, teatro, peças de teatro, poesias, né, como eu coloquei. E relatos mesmo, relatos de vida pessoal, de história de vida de cada um, porque a história de vida de cada um é um testemunho. Então a gente pode considerar também um estilo de escrita como um testemunho, né? Um testemunho de um povo. E quando a gente fala individualmente como escritor, a gente é a nossa literatura, ela é coletiva, ela não é uma literatura individual, porque essa literatura ela vai abordar a história daquele povo, a história da tradicionalidade daquele povo, dos avós, as histórias dos avós, os fatos históricos, todos os fatos que permeiam aquela comunidade. Então, ao meu ver, a literatura indígena ela nunca é individualista. O escritor, mesmo que ele seja o escritor indígena, mesmo que ele seja, que ele escreva uma história ele sozinho, ele está reportando um lado coletivo, né? O lado coletivo do seu povo.
Com 7 livros publicados, em tempos de pandemia e isolamento social, ela aproveita para divulgar o seu trabalho em diferentes linguagens e plataformas, sem deixar de lado o ativismo em defesa dos povos originários.
Com relação às minhas obras, eu tenho 7 livros publicados, entre poesias, histórias para as crianças, histórias criadas, não são histórias recontadas, eu não faço recontagem de histórias, eu faço criação literária. Eu tenho poesias, eu tenho meus textos descritivos, textos políticos também. Tenho escrito muito prefácio para livro, muita orelha de livro também, que as pessoas me pedem, principalmente o movimento feminista me pede para escrever orelhas. Tenho escrito até para pessoas indígenas o prefácio dos seus materiais. Tenho feito muito material na internet, nas redes sociais, de criação literária, como vídeos com poesias, vídeos com citações, vídeos com pequenos textos. E tenho publicado minhas poesias nos feeds, né? Com o objetivo de divulgar o meu trabalho. Faço áudios, muita gente me pede podcast, material em áudio. Tenho trabalhado muito com lives para muitas organizações, muitas instituições brasileiras, para universidades. Tenho feito um trabalho muito amplo nas feiras de livro, nos festivais literários. Tenho participado intensamente. Esse ano foi muito intensa a minha participação. Sempre com falas contundentes sobre direitos humanos, sobre povos indígenas, sobre literatura, sobre questão do meio ambiente, a destruição das matas, violação dos direitos, questão da mulher, questão do racismo, a questão do desenvolvimento comunitário, das terras, da segurança alimentar. Tenho falado vários temas, praticamente assim, sem fim, né? Com relação aos temas que eu tenho abordado nos meus materiais, nas minhas peças promocionais também. Então, quer dizer, esse ano foi um ano muito ativo, um ano que eu, não só esse ano, mas como o ano passado, essa época da Covid, também tenho falado muito da Covid, tenho dado muitas mensagens. Eu sou uma pessoa que tem uma função de trazer informações escritas, verbais, visuais para o povo brasileiro, para as escolas, para as universidades, para a sociedade, praticamente sociedade envolvente. Eu estou agora trabalhando recentemente agora meu livro de poesias, que já está praticamente pronto. É um livro de poesias sobre a questão do amor e a questão da identidade indígena. E estou trabalhando um livro, um outro livro de crônicas e textos. Crônicas verdadeiras, fatos que aconteceram nas minhas viagens internacionais, e textos políticos com o objetivo de uma análise sobre a conjuntura nacional e a questão indígena e meio ambiente.
Anote o endereço do site da Eliane, elianepotiguara.org.br. Lá é possível ler os seus textos e também comprar suas obras. E como a gente prometeu, Marluce Ribeiro traz agora um pouco da poesia de Márcia Cambeba no Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você a poesia de Márcia Cambeba. Indígena do povo Mágua Cambeba, no Alto Solimões, Amazonas, Márcia Huayna Cambeba reconta, em sua poética, a tradição oral de seus ancestrais. É o que você ouve no poema O Tempo de Viver. Quando criança brincava na rua, corria pela aldeia sorrindo e a gritar. Sou eu, Cunhantã, Huayna Cuíra, que canto a infância da aldeia, meu lugar. Hoje o tempo pintou meu cabelo, o branco da vida a idade mostrou. Na voz que arrastada conta pausado, narrativas de lutas que o branco travou. Eu digo, Cunhã, senta aqui para ouvir a fala anciã que procura orientar tua garra, teu eco por direitos violados, aldeia e cidade precisam abraçar. A idade chegou, meu cabelo esbranquiçou, meu tempo mudou, mas lento ficou. Meu lugar na aldeia não perdeu o valor. Velho, sou a sabedoria, sou o tempo, sou o doutor. Mestre em Geografia, Márcia Cambeba é ativista, fotógrafa e autora dos livros Saberes da Floresta, Aikakiritama ou Eu Moro na Cidade e Comissa Genó. Ouça agora A Árvore Me Pintou. A árvore me pintou, vermelho e preto minha pele ficou. Urucum, Genipapo, eu sou esse tronco que cresce sereno em meio à cidade. Meu ser é do mato, eu sou o retrato do povo que um dia nesse Brasil pisou. A árvore me pintou, grafismo de alma, de quem tem no peito a cor do respeito que o branco manchou. A obra de Márcia Cambeba enaltece a importância da cultura dos povos indígenas. Exemplo disso encontramos nos versos de Nossos Sons. Sou filha da onça pintada, trago como ancestral jaguar, na pele a cor da terra, do espírito permissão para o meu cantar. Reverencio o povo maracá, presente como instrumento musical. Sagrado território ancestral, seu som é herança singular. Preciosa é a força do tambor, na pele o eco animal. Traz a árvore primeira, tronco, seiva, o espírito da madeira. E numa junção de energia, a batida une o mundo daqui com o mundo de lá. Espiritualidade, magia, quero sentir ao som do tambor e maracá. Cantora e compositora Márcia Cambeba gravou Cuara Açu, canção que fala da importância de se voltar à aldeia para manter viva a chama da resistência.
Sani Supitashi Raritama Sanine Sanine Ritama Sanine Sanine Ritama Yapa Tanau kasuku era ya pai kumi watawiria rurawi kasuki aki ya pai kumi watawiria musura karia yuwa pigui
O Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Quer conhecer mais sobre os livros dos autores citados no programa de hoje? Acesse então o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Semana que vem, a gente continua falando de autores indígenas, com a participação de Aurita Tabajara, a entrevista com Edgar Borges e com dicas de leitura de outros escritores e escritoras de origem indígena. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.